Desliguei. Eu considerei muito importante a gente ter uma palavra mais técnica para a gente poder entender o processo, o cuidado, o processo de execução muito cuidadosa de tudo aquilo que a gente faz aqui na igreja. É uma prática muito antiga, não é recente, não é uma coisa nova para ninguém aqui. Mas às vezes é importante a gente entender o que está acontecendo. E isso pode nos ajudar. E a primeira reação que eu gostaria de ter de vocês é que vocês orassem. E orassem mais por esse projeto. Você pode orar agora mesmo? Vamos fechar nossos olhos. Senhor Jesus, nós louvamos o teu nome porque o Senhor está conosco em todo o tempo. Nós te agradecemos porque o Senhor sempre tem o melhor para nós. Nós pedimos que por tua graça, por teu favor, por tua misericórdia, o Senhor dê êxito também nessa obra, em todos esses projetos que estão cuidadosamente sendo acompanhados, ajustados, revistos com redução de custos, com tantos ajustes ao longo do caminho, mas sem comprometer qualidade nem os resultados esperados para o uso do espaço. Que o Senhor também motive os nossos corações, para que nós possamos em todo o tempo ser instrumento teu para a tua glória e naquilo que vai surgir aqui, nós possamos ver claramente a tua boa mão, mais uma vez nos guiando, nos abençoando. Nos dá os recursos, nos dá as estratégias, nos faz perceber sempre em tempo aquilo que eventualmente precisa ser ajustado. E obrigado pela vida do Marcos e da Cíntia, pela vida do Edi, de todos aqueles que estão assim com uma atenção muito grande voltada para esse projeto, para que eles sejam guardados pelo Senhor, guiados pelo Senhor, e que a boa mão do Senhor seja com eles em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós estamos no início de uma nova série. Geralmente a gente não começa uma nova série de mensagens no fim do mês, no último domingo. A gente geralmente começa no primeiro, mas nem tudo tem que ser sempre igual, né? Então nós, em vez de terminarmos a série antiga, nós vamos começar uma nova, e eu quero conversar com vocês agora e no próximo mês sobre legado. Nós estamos numa sucessão de abordagens sobre a restauração integral. E nós começamos a falar lá no começo do ano sobre a restauração do espírito, como o nosso espírito precisa ser restaurado e ajustado para ter uma comunhão adequada com o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos dele o tempo todo nas nossas vidas. E depois nós mudamos, isso foram os primeiros 4 meses, séries diferentes, abordagens diferentes, mas essa era a tônica. E depois nós passamos a considerar como o Espírito Santo traz cura para a alma das pessoas. E a cura na alma, ela vai se refletir no corpo também. O salmista já diz que o coração alegre traz formosura para o rosto. Tem algumas coisas que já foram ditas lá atrás, quando ainda não tinha uma pesquisa para mostrar que a gente vive melhor, que a gente tem mais saúde, que a gente fica até mais bonito, vejam só, quando nós estamos bem interiormente. E Deus, ele traz um plano de desenvolvimento da nossa alma, de cura para a nossa alma, que tem a ver com a restauração de dentro para fora. Hoje eu vejo as pessoas muito preocupadas em cuidar da estética exteriormente. Mas muitas pessoas já entenderam também, entendeu? Acho que quase todo mundo entendeu, mas nem todo mundo cuida disso, que a alimentação e que os exercícios físicos, eles são muito importantes para a saúde. Não adianta só aplicar botox, ácido hialurônico, fazer dietas para perder peso, se a gente não está cuidando também da alimentação, e se a gente não está exercitando o corpo adequadamente, então nós vamos ter problemas. Eu vim num tempo da minha vida que eu não lembrava um dia que eu passasse sem dor. Geralmente dor na cervical, dores na coluna, dores. E era uma coisa que já fazia parte da minha vida. E eu até achava que isso tinha vindo para ficar para sempre. Graças a Deus esse tempo ficou para trás, porque eu criei juízo. E eu comecei a cuidar da saúde, fazer exercícios. E eu fui também para o Pilates, que foi uma revolução nessa área. E tem muito marmanjo aí que acha que Pilates é coisa para menininha, né? Mas quando ele vai para lá, ele paga mico, porque não dá conta de fazer os exercícios que tem lá. Então desafio você, que é muito machão assim, a fazer uma aula experimental e fazer um vídeo da aula experimental e mandar para mim, se tiver coragem. Isso foi muito bom, eu mostro aqui. Ou compartilho nas minhas redes sociais. Mas praticar exercícios com regularidade, adequados à sua idade, ao seu estado físico. Não adianta você estar arrebentado e você vai direto para o CrossFit. A não ser que for com a Ana Maria e com o marido dela, porque daí eles vão fazer um treinamento muito lento. Porque quando eu comecei no passado, quando ainda tinha coragem, o meu exercício de levantamento de peso era com cabo de vassoura. Mas era o que eu podia levantar. Então, quando a gente queima etapas na construção daquilo que nós somos, nós vamos fracassar. Mas quando nós fazemos um processo adequado, isso traz saúde. E cuidado físico e cuidar da alimentação traz saúde para o corpo, mas cuidar da alma é tão significativo. Porque uma pessoa infeliz, uma pessoa frustrada, uma pessoa que tem depressão por causa das dificuldades da vida, dos traumas, das feridas, o exercício e a boa alimentação não consegue recuperar isso. É claro que quando a gente está infeliz por dentro, a gente também não cuida da saúde física e nem da alimentação. Então as coisas estão muito ajustadas, então não tem uma sequência de por onde começar. Você precisa de todos os cuidados. Mas o tratamento da nossa alma é fundamental. E Deus estabeleceu que a igreja é a estrutura, é a academia de preparação baseada nas escrituras para preparar um povo saudável, que vai ser reconhecido como saudável e que tenha fórmula, que são os coachings para levar as outras pessoas que não fazem parte dela a terem saúde emocional. Porque a verdadeira saúde emocional vem de um relacionamento saudável com o Espírito Santo. A verdadeira saúde emocional, ela vem de praticar fielmente as instruções bíblicas. Porque ir para uma academia, ou seja o CrossFit, seja o Pilates, seja a academia mesmo, ou praticar algum tipo de esporte, e não seguir as instruções do professor, do instrutor, vai causar lesões, e às vezes lesões importantes. Por isso, nós muitas vezes queremos levar a vida cristã, e as pessoas pegam extratos da Bíblia, como as verdades bíblicas acerca de prosperidade. As verdades bíblicas acerca do poder que Deus nos deu para mudar circunstâncias, de transformar realidades, elas são verdades. Mas quando elas não são aplicadas segundo o manual, o resultado é trágico. Nós nos frustramos, nós nos lesionamos, agora não é só fisicamente, mas também emocional e espiritualmente. E muitas vezes o resultado é a descrença, é o ceticismo. Mas não é porque a Bíblia não funciona, é porque nós aplicamos do jeito errado. Existe uma maneira certa de fazer as coisas certas. Nós precisamos fazer a coisa certa, da maneira certa, na hora certa. Na hora errada, Fazer um tratamento depois que é tarde demais, não vai trazer resultado. É na hora certa que tem que entrar. Então essa igreja tem se preocupado com a sua saúde e sobretudo com o equilíbrio da sua saúde nas diferentes áreas. E a Bíblia é a principal fonte de orientação. E nós precisamos olhar para ela e crescer nela. E essa série nós chamamos de legado. Porque nós, sendo curados, precisamos ajudar a curar outras pessoas. E a nossa vida precisa estabelecer marcas. Que mesmo depois da nossa morte, vão ser marcas que apontam para o lugar certo. Eu chamo isso de marcas que curam. Eu sou muito apaixonado pela história da igreja. E eu gosto de visitar os lugares onde as coisas aconteceram ao longo dos anos. E por isso, de tempos em tempos, no próximo ano eu quero voltar com um grupo para Israel. Mas na última viagem que nós fomos para Israel, nós fomos também visitar as sete igrejas da Ásia, as sete igrejas do Apocalipse. E cada lugar nós encontrávamos só ruínas. Não tinha muita coisa original ou intacta. Mas é interessante como coisas descritas na Bíblia, embora alguns prédios construídos existam só ruínas, alguns existem ruínas bem interessantes, que dá para entender bastante coisa. Outros só tem lá as fundações, ou o que restou. Mas quando você olha para a região, quando você olha para a topografia, quando você analisa o cenário ao redor, você começa a entrar dentro daqueles relatos bíblicos e entender o que os apóstolos disseram. Em alguns lugares em Israel, entender o que Jesus disse. Quando você olha para o mar da Galileia, e quando você está ali na região onde Pedro morou, onde tinha a sinagoga, onde Jairo foi o líder, e quando você chega e olha para como o mar da Galileia, ele está encostando ali na terra, você percebe que o milagre da pesca só pode ter sido ali naquele lugar, porque é ali que os pescadores podiam chegar. E você olha para o tipo de pedras que tem em volta, e você imagina que quando o milagre da grande pesca, da pesca miraculosa aconteceu pela segunda vez, e Pedro foi restaurado, eu olhei para umas pedras e falei, Jesus só podia estar ali, porque não tem sentido ele estar em outro lugar. E aí eu já imaginei onde Pedro podia ter ficado, e onde tinha pão assando na pedra, e onde estava o peixe, e eu quase senti o cheiro do peixe assado ali. Quando nós olhamos para a natureza, e quando nós olhamos também para algumas coisas que homens fizeram, sob a direção de Deus, eu vejo marcas, marcas que até hoje curam. Quando o povo de Israel atravessou o Rio Jordão, Josué ordenou que eles retirassem pedras do fundo do rio e fizessem um monte com pedras, um altar na parte externa para memorial. Porque qualquer pessoa relativamente conhecedora da região, ao ver aquelas pedras, ia dizer, essas pedras não são daqui. Como que eles tiraram essas pedras do fundo do rio? E logo ia aparecer alguém para dizer que o Deus de Israel fez parar as águas. E eles passaram pelo fundo do rio e retiraram as pedras lá do fundo, lisas, que não têm bordas ásperas, e colocaram aqui fora. Cada vez que eles passassem com seus filhos, os filhos dissessem, papai, por que essas pedras estão aqui? Mamãe, por que essas pedras estão aqui? É porque o nosso Deus marcou as nossas vidas. E nós deixamos essas pedras aqui para marcar a vida de vocês também. Nós somos chamados para deixar um legado. As primeiras vezes que eu andei pela Europa, visitando aquelas igrejas antigas do tempo do avivamento na Inglaterra, no avivamento de Wesley e todo aquele movimento que aconteceu na região, tinha que pagar ingresso para entrar nas igrejas, e o ingresso servia para custear a manutenção das igrejas. Quando você vai para a Suécia, quando você anda um pouco mais pelos caminhos da reforma também, você vê alguns lugares que foram tão importantes, ou quando você visita a casa onde fica a antiga imprensa de Gutenberg, que foi a primeira impressão gráfica da Bíblia. Alguns desses lugares, primeira vez que eu fui, na maioria desses lugares, eu senti tristeza, porque eu não estava entendendo direito. Eu olhava para aqueles templos enormes, antigos, e às vezes via lá 30, 40 pessoas corcundas ou de cabelo branco, idosos e igreja vazia. Eu dizia, o que aconteceu com a igreja? Com a igreja do avivamento? A igreja retrocedeu, a igreja morreu. Não é que a igreja morreu, as pessoas morreram. Mas as marcas do que elas viveram estão lá até hoje. E tem algumas daquelas igrejas que viraram pizzaria, restaurante, e daí, no começo isso me gerava frustração, e eu pensava, tudo aquilo, toda a glória se foi. Mas um tempo depois, olhando para as mesmas coisas, o Espírito começou a me mostrar, aquilo que eles viveram, eles não eram eternos, mas aquilo que eles viveram, até quem vai comer uma pizza é obrigado a reconhecer que um dia Deus fez um milagre através da vida deles. Na nossa vida, nós vamos estabelecer memoriais e referências que vão permanecer depois de nós. Quando nós marcamos viagens desse tipo com os nossos filhos, eu acho muito importante fazer viagens divertidas com os filhos, mas muitos de vocês já levaram os filhos várias vezes para Disney, e não é pecado. O dinheiro é seu, pode levar. Se quiser levar meu neto, não tem problema. Mais uma vez eu ouvi o Andy Stanley, um pastor americano, falando das viagens que ele fazia com os filhos, desde pequeno, indo primeiro para Israel, mostrando tudo por onde Jesus passou com os filhos, e depois voltando pela Europa, e mostrando o que aconteceu com os cristãos que andaram com Jesus. E eu, inspirado por ele, eu comecei a fazer esse tipo de roteiro também. E vê onde o cristianismo nasceu, e os valores do cristianismo, e a simplicidade. E quando você chega e você vai para aquelas basílicas enormes na Itália, ali em Roma, e você vê aquele negócio coberto de ouro, aquilo não tem mais o espírito do cristianismo. Mas quando você começa a andar e olhar um pouco mais, e ver as ruínas de onde os cristãos foram perseguidos, e que anos depois da perseguição, aquelas ruínas se tornaram propriedade dos cristãos que antes foram perseguidos. Não os que morreram, mas os que nasceram pela fé dos que morreram. E você começa a olhar para aquilo tudo, e observar que a igreja, ela não é só resiliente, ela é indestrutível, porque é Jesus que sustenta a igreja. E eu e você fomos criados, tudo certo aí? É o meu neto me encorajando aqui. Eu pedi uma viagem para Disney para você, sem saber que você estava aí. Está bonitão com esse óculos. Então, quando nós olhamos e nós marcamos a vida deles, eu estou planejando a primeira viagem desse tipo do Caleb. Eu não sei o que essa igreja que está aqui hoje vai ser daqui a 50, 80, 100 anos. Mas aquilo que Deus fizer através das nossas vidas, na individualidade e na coletividade, se Jesus ainda não tiver voltado daqui a 50, 100, 200 anos, pessoas vão ver as marcas do que Jesus fez através da nossa vida. E esse é o nosso legado. O tempo vai passar. Os meus pais vieram me visitar. Eles chegaram ontem, vieram direto para o Costelão. Quantos estiveram aqui no Costelão? Gente, eu só fiz isso para você que não estava, está chegando perto da hora de ter fome, para você ter arrependimento. Eu pequei, eu confesso. Mas foi muito bom estar aqui. Eu fiquei com um grupo de homens aqui fazendo costelão aí do lado, deve estar tudo sujo de cinza e carvão ali até agora. E melhor do que o costelão foi o tempo que a gente passou junto. Porque a vida em família, ela deixa marcas. Toda vez que eu vou lá para a casa do meu pai, a gente faz um costelão, ou na chegada ou na saída. Mas tem que ter um costelão. Virou uma nova tradição de família. E recentemente eles compraram um latão que cabe o costelão inteiro dentro. E daí aquele negócio de fazer fogo e passar a madrugada lá, acabou. E toda vez que eu vou para lá eu digo, não, vamos fazer do jeito certo. Vamos fazer com fogo de chão, mas vai muita lenha e tal. Então da última vez eu me rendi às novas tecnologias e a gente fez no latão. Fica o mesmo resultado. Menos a madrugada, o chimarrão na beira do fogo. Daí, como eu fiquei com falta, eu decidi fazer aqui. Junto com alguns dos homens mais ousados dessa igreja. Que estavam disponíveis, obviamente. Mas algumas coisas deixam marcas na nossa vida. E essas marcas é algo que Deus quer que sejam intencionais e não acidentais. Eu tenho coisas que eu lembro da minha infância que foram acidentes. Eu subi numa árvore e num pinheiro que estava do lado tinha filhotinhos de passarinho e eu estava ouvindo o som deles o tempo todo. Então tinha uma árvore alta aqui perto e eu subi e eu fui pelos galhos e fui segurando nos galhos de cima com as mãos e pisando nos de baixo até chegar bem perto do pinheiro e poder ver os filhotinhos. E quando eu cheguei, eles abriram a boca assim, o biquinho, porque imaginavam que era a mãe e o pai voltando com alimento para eles. E eu fiquei olhando para ele e eu ouvi um som de um galho quebrando. E eu desci batendo nos galhos do pinheiro até o chão. E por isso eu estou vivo. Porque eu fui batendo nos galhos de pinheiro. Mas acho que uns 3 anos depois ainda saía de vez em quando um espinho da minha pele. E por uns 10 anos eu ainda tinha uma dor interna que eu senti quando eu caí. Menor. É um memorial. Mas por que eu estou misturando a história? Porque aqueles memoriais que nós não construímos biblicamente, intencionalmente, Deus vai dar um jeito para termos outros memoriais. Porque quando nós abandonamos a Jesus e abandonamos a fé, nós vamos ter algum tipo de memorial para a gente pensar, eu nunca mais vou por esse caminho. A diferença é que o memorial daqui, ele traz alegria e ele vem sem dor. E o memorial daqui traz arrependimento e quase sempre vem com muita dor. Mas nós vamos deixar memórias e nós vamos ter memórias. Mas quando essas memórias são intencionais, quando as memórias são feitas com os nossos filhos, eu não permiti que as minhas filhas aceitassem a Jesus na escola bíblica ou num apelo de domingo, porque eu queria que elas fizessem a oração de entrega para Jesus comigo, porque é um memorial. Recentemente o Caleb fez uma oração entregando a Jesus com a mãe. Eu tive um pouquinho de inveja. Mas nós precisamos criar as memórias na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos netos. Meu pai chegou de viagem, do aeroporto, João Paulo trouxe ele aqui, e a minha mãe ficou aqui, eles comeram um costelão aqui, minha mãe não conseguiu comer, ela não gostou do costelão, ela está passando mal. Mas aí ficaram com o tio Odilo e a tia Jane, e bateram papo, e mataram saudade, e quando eles foram embora, o meu pai tem 90 anos, ele queria ir para a cama, e ele foi. Mas antes de ir para a cama, enquanto ele sentou para tomar um café, ele cometeu um erro que não se comete perto do bisneto. Ele começou a perguntar para a mãe dele que jogos ele já jogava. Meus pais gostam muito de jogos de tabuleiro, xadrez chinês, dama, sei lá, aqueles joguinhos todos. E se não tem, o meu pai pega um papel e ele desenha e monta um negócio e eles vão jogar. E aí ele ficou com essa conversa com Caleb, perto. Aí ele tinha deitado. E daí eu ouvi, eu também já tinha deitado, porque eu não dormia outra noite, eu fui deitar cedo, eu ouvi o Caleb na porta. Vovô Bisa Ginter, vamos jogar? E o meu pai falando assim, mas não pode ser amanhã? E a minha mãe, vai lá jogar com o menino? Mas ele falou, pode jogar amanhã. Ele falou, amanhã joga de novo. E o resultado? Daqui a pouco estava meu pai em pé, jogando com o bisneto, criando memórias. Se nós não somos intencionais, essas oportunidades passam. Hoje, quando eu estava saindo com ele para a igreja, eu brinquei com ele, porque a mãe ainda estava lá para dentro. Eu falei, vamos fugir, vamos embora. Ele falou, isso, vamos fazer um dia só de avô e neto. Eu fiquei inspirado pelo pastor Evandro contando do filho. Aí eu estou contando meu neto. E eu aprendi com ele que em casa, assim como o Espírito Santo falou com o pastor Evandro no carro, em casa a mãe é o papel do Espírito Santo. Para ajudar o filho a entender a coisa de outra perspectiva. Para dar uma ajuda para o pai, que também ficou de bico. Mas como ela não podia fazer o pai deixar o bico, o Espírito Santo fez, né? Olha só. Mas essas marcas, o pai ir para o judô ou para o boxe, o problema é que depois ele vai ser da altura do pai e vai querer treinar com o pai. E o pai só vai apanhar. E também vai ter memórias. Mas Deus nos dá oportunidades. A construção é um, não é o único. Porque uma construção, ela pode ser feita pelas razões erradas. Eu já vi muita igreja construir. Sabe quando a gente quer construir o maior, não sei o quê? O melhor. A gente quer ser a referência. A referência na nossa vida não tem que ser aquilo que nós fazemos. É aquilo que Ele faz. Esse é o nosso alvo. O alvo não é que a minha casa, que o meu carro, que a igreja ou o templo, o prédio seja. Não. É o que Deus vai fazer. E eu peguei uma história de construção do Velho Testamento para falar nessa primeira mensagem sobre legado. E essa mensagem eu chamei de construindo para a eternidade. Porque eu posso construir coisas que vão desaparecer nesse tempo. Mas de tudo que eu estou construindo na minha vida, o que é que tem valor para a eternidade? Jesus, uma ocasião, ele disse, não ajuntem para vocês os tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, os ladrões arrombam e furtam. Mas construam no céu, onde vai durar para sempre. Mas é interessante que construir no céu não é construir quando nós formos para o céu. Eu sempre fiquei intrigado com essa palavra de Jesus, porque na minha percepção o que Jesus está dizendo, ele está me lembrando que quando eu morrer, eu não levo nada. Você concorda, não concorda? Você nunca viu um carro indo para o cemitério com aquela fila de carros atrás e um caminhão de mudança com todas as coisas do morto em cima. Os egípcios faziam coisas assim, os faraós, os grandes reis egípcios morriam, e as coisas de maior valor, eles botavam lá no túmulo dele. Mas é que ele acorda e precisa, né? O resultado é que os ladrões gostaram dessa notícia e começaram a invadir esses túmulos, para tirar as riquezas do morto que não ia precisar mesmo. Contam que uma mulher fez os filhos prometerem que iam tirar todo o dinheiro das economias dela do banco e colocar no caixão. E aí tiveram que fazer um caixão fechado até embaixo. E aí, lógico, que a cova do cemitério teve que ser muito maior, né? Mais funda. Porque eles prometeram para a mãe, não é mentira, tá? Mas é uma parábola. E disseram que botaram todo o dinheiro lá, em dólar, no caixão, e os filhos estavam desolados, mais por sepultar o dinheiro do que pela morte da mãe. E eles não estavam conseguindo encontrar uma saída. Finalmente, já no funeral fechado, só com a família, um dos filhos teve uma brilhante ideia. Ele pegou um cheque, escreveu o valor, botou dentro do caixão e tirou o dinheiro. Disse, se ela precisar, ela saca. Nós não vamos levar absolutamente nada da nossa vida. Mas o que Jesus está dizendo... Você não vai levar quando morre, mas você pode enviar antes de morrer. Por isso ele está dizendo, ajuntem tesouros nos céus. Toda vez que você investe no reino de Deus, o que Jesus está ensinando, é que você está acumulando para a eternidade. Alguns de vocês tiveram a bênção, a alegria de ao nascer, os pais terem acumulado para vocês. Mas tem muita gente, a maioria dos brasileiros, nasceu e não recebeu nada de herança. Mas a melhor herança que nós podemos deixar para os nossos filhos, é aquela que nós ensinamos eles a investir no céu. Porque essa eles vão ter por toda a eternidade. Se a nossa vida é passageira e é de 80, 90, 100, 110, 120, já vai para o livro dos recordes. Nesse planeta. E a verdadeira vida é eterna, não vai acabar nunca. Qual é a lógica da gente gastar uma vida investindo aqui? Em termos de empreendedorismo... É uma bobagem muito grande. Então eu preciso aprender a investir na eternidade. Então, como que eu construo para a eternidade? No profeta Joel, tem um texto que normalmente é usado para xingar os membros da igreja. Eu não vou usar ele para xingar você. Porque eu percebo aqui que o xingamento era para eles, para as pessoas daquela época. Mas os valores são também para nós. Então, se eu uso esse texto para dar bronca, eu estou usando ele fora do contexto. Porque a bronca foi para quem estava vivo naquela época. Mas o ensinamento bíblico, ele é eterno, amém? Então, vamos lá comigo, sem medo de apanhar. Ageu, capítulo 1. E, na verdade, eu vou até o capítulo 2, versículo 9. Vamos pela fé? No primeiro dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel. Que nomezinho bonito, gente. Eu ensaiei Sealtiel, mas aí agora na hora eu gaguejei. E ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Isso aqui parece que é para hoje. Porque o tempo que o salário desaparece rápido, não é verdade? Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam um monte para trazer madeira, construam um templo, para que eu me alegre nele seja glorificado. E nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas para surpresa de vocês acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteu o orvalho e deixou de dar, e a terra deixou de dar seu fruto. Provoquei uma seca nos campos e nos montes, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. E também os homens e o gado, e o trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu ao Senhor. E então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa palavra do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo, de modo que eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no dia 24 do sexto mês do segundo ano do reinado de Dario. Eu vou deixar os 9 versículos de Ageu para ler um pouquinho mais adiante, de Ageu 2. E eu quero começar a compartilhar algumas coisas aqui rapidamente com vocês. O contexto aqui, você precisa ler Esdras e Neemias. Leia esses livros curtos, os profetas históricos aqui, e eles são a base, o pano de fundo dessa história aqui de Ageu. Eles voltam, eles reconstroem Jerusalém. E eles precisam, obviamente, reconstruir as casas para morar nelas. Não tem nada de errado na decisão deles de reconstruir as casas antes de reconstruir o templo, porque eles precisavam abrigar as famílias. Eles começam com Neemias, eles reconstroem os muros. Já tinha algumas pessoas morando lá, mas eles precisam aqui arrumar a coisa e tornar o ambiente compatível com a vida. E Deus nunca nos pediu que nós ficássemos numa condição de miséria para fazer coisas do reino. Deus sempre cuidou da gente. A Bíblia é cheia de promessas onde Ele cuida de nós. O problema foi que com o passar do tempo, eles foram postergando a reconstrução do templo. Eles foram se adaptando. Eles não se adaptaram sem casa para morar, mas sem templo eles se adaptaram. E os anos vão passando, e daí eles tomam umas chicotadas da parte de Deus, através do profeta Ageu aqui, E por isso essa palavra para eles é tão dura. Ela não é, nesse momento, dura para a gente. Não é o nosso caso. Você olha para a história da nossa igreja. Essa foi uma igreja que priorizou as coisas do reino. Eu tenho muita alegria de ver que essa igreja, mesmo em tempos de pandemia, ela não parou de fazer os projetos missionários. Eu sei que alguns de vocês pararam de entregar as ofertas para os projetos missionários. É verdade. Mas nem todos. E a igreja, ela não parou de fazer o que precisa ser feito. Eu mencionei domingo passado que nós vamos receber alguns refugiados por esses dias. E vamos cuidar deles. Ah, mas a gente tem que construir, a gente tem muitas coisas. Mas nós aprendemos que nós temos que investir para a eternidade. Então o dinheiro que a gente gasta com as coisas de Deus é para a eternidade. Então, voltando aqui, eu vejo alguns princípios que esses são para a gente também. Em Ageu, nos primeiros, capítulo 1, nos primeiros 7 versículos, Deus está dizendo: vejam como vocês estão vivendo, vejam o resultado das escolhas de vocês. E eu tenho algumas perguntas em mente nessa manhã. E essas perguntas têm a ver com a gente, com essa igreja. Por exemplo, por que construir um templo físico, um prédio, se o meu relacionamento com Deus é espiritual? Não é? E se eu me relaciono com Ele espiritualmente, se Deus é espiritual, para que eu preciso de um prédio? Tem uma outra coisa que eu fiquei pensando aqui: se Deus deseja então que nós façamos alguma coisa, por exemplo, uma construção, ou que a gente ajude uma igreja em outro país, ou que a gente ajude refugiados, se Deus espera de nós um esforço conjunto, e espera que nos comprometamos com uma obra relativamente cara como essa, por que é que nós devemos fazer isso num período em que boa parte de nós sente os efeitos financeiros da pandemia e agora da guerra lá do Putin contra a Ucrânia? Que tudo ficou caro, não é verdade? Que está o pior momento. Qualquer pessoa inteligente que vai pensar num projeto não vai começar na hora da crise. Começa na hora da fartura, da abundância. Então, se Ele quer isso de nós, por que agora? E terceira coisa que eu fiquei pensando: com que propósito Deus esperaria que nós usássemos parte dos nossos recursos numa construção que não vai ser exatamente nossa? Porque ela não é minha, não é sua, ela é nossa, mas não é nossa. Porque a gente vai embora, ela fica. E quem vai receber ela vai ser quem não gastou nada. Não é assim? Então, por que é que nós deveríamos fazer isso? Se tem outros desafios que parecem mais interessantes para a gente nesse momento. Por exemplo, tem um monte de gente comprando viagem internacional, que não pode viajar na pandemia, e agora está querendo gastar com isso. Não pode fazer viagem de férias com a família, mas quer fazer agora. Tem alguma coisa errada em viajar, gente? Eu acho que tem coisa certa em viajar. Mas por que agora? E eu, buscando respostas, o Espírito me levou a esse texto. E uma das coisas, a primeira coisa que eu entendi foi essa: Deus solicita os nossos recursos, em primeiro lugar, para nos ensinar que tanto a crise quanto a prosperidade vem dEle. O versículo 1 a 7, como eu já mencionei ali, diz: assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo afirma: não chegou a hora disso, não chegou a hora daquilo. Ele diz: mas vejam onde os caminhos de vocês os levaram. Quando Deus requer de nós um investimento financeiro, numa hora que parece errada, Ele quer que você e eu aprendamos que a nossa prosperidade não depende das economias de um país. O Brasil está em crise, sim ou não? Econômica. O mundo também, sim ou não? Mas Deus está em crise? Ele precisa de algum dinheiro humano para fazer o que Ele quer? Ele não precisa. Isso é um valor desse tempo. E Deus quer que finalmente a gente entenda uma coisa: que o quanto eu prospero, o quanto as coisas vão bem ou vão mal na minha vida, não é culpa do governo, nem da crise. Deus assume a responsabilidade de cuidar de mim. Ele cuida de você. E quando eu digo eu não posso investir no que Deus está mandando, eu também estou dizendo eu não posso confiar que Deus cuida de mim. Isso é um fato. Porque se eu sei que Deus cuida de mim, se eu tiver com meu pai, se meu pai eventualmente fosse rico, e hoje ele dissesse: eu preciso que você pegue todo o dinheiro que você tem e dê para essa pessoa, E eu sei que eu tenho uma conta na quinta-feira que precisa de todo aquele dinheiro. Eu poderia responder para ele, mas pai, eu preciso desse dinheiro na quinta-feira. Ele pode dizer, não, na quinta-feira você vai ter. Você pode dar? Se eu confio no meu pai, eu dou. Mas se o meu pai já fez isso várias vezes e não me devolveu o dinheiro, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer, ó pai, infelizmente dessa vez não vou poder. Porque o meu compromisso de quinta é inadiável. É assim ou não? Qual é o seu relacionamento com seu pai eterno? Se não há confiança no meu relacionamento com meu pai eterno, não é porque ele falhou. Tem alguma coisa do meu lado. Então a primeira coisa que eu vejo é que Deus solicita os nossos recursos para nos ensinar que tanto a crise quanto a abundância, a prosperidade vem dele. Se eu estou passando por crise, Deus quer me ensinar algo na crise. Então uma dica para você, aprenda rápido, porque quanto antes você aprender, antes a prosperidade volta. Quanto mais rápido eu obedeço, mais rápido eu sou colocado na normalidade do plano de Deus para a minha vida. Então não se acomode à crise. Gideão se acomodou à crise. Gideão, ele aprendeu a roubar de si mesmo, entre aspas, para esconder do ladrão. Ele estava malhando trigo, ele estava tentando salvar alguma coisa e esconder para que os midianitas não tomassem. Tem muita coisa roubando o nosso dinheiro. E Deus está permitindo. Mas quando Deus decidir nos abençoar, nós vamos crescer financeiramente. Então nós não precisamos esconder o que nós temos de Deus, porque Deus não é como os midianitas, Ele não é nosso inimigo. Então Ele quer nos ensinar. Crise e prosperidade vem dele. Então eu não preciso me adaptar à crise. Como é que eu sobrevivo? Eu preciso é ajustar o que Deus quer me ensinar. Para que ele me coloque de volta no caminho da prosperidade. Amém? Segunda coisa. Eu não vou usar os textos de apoio porque eu estou bastante atrasado. Deus requer um esforço sacrificial. Quando quer nos ensinar a priorizar a sua vontade, a sua glória e ensinar a crer nele como fonte de todo bem. Pode dar uma olhada para esse ponto? Ele ficou meio longo. Deus requer um esforço sacrificial, porque às vezes ele quer da gente só o básico, às vezes ele quer que a gente seja intencional, sacrificial. E quando ele pede algo sacrificial, é porque ele quer nos ensinar a priorizar a sua vontade, a sua glória e a crer nele como fonte de todo bem. O que que ele diz aqui no versículo 8 a 11? Ele diz, subam um monte e colham a madeira. Quando Salomão construiu, Salomão tinha as reservas de Davi. Mandou vir os cedros do Líbano. Ele mandou fazer, ele podia. Ele tinha. Dessa vez não. O templo que substituiu o super templo, era bem mais simples. As pessoas tinham que subir para cortar a árvore. E tinham que descer com a árvore, arrastando ela em linha reta. Porque ela não podia descer rolando, porque tinha outras árvores. E por que que tinha que subir? Tinha que subir porque a árvore que cresce no alto do monte, ela tem vento pegando nela e dobrando ela desde o nascimento. E isso faz com que os galhos que tendem a nascer dos lados quebrem. Porque uma planta roça na outra. E vai tirando aqueles galhos. Sabe aqueles galhos que crescem ao longo da árvore, na árvore alta? Cada galho, cada lugar que sai o galho tem um nó. Você já viu madeira de pinos cortada que tem aqueles nós no meio? Eventualmente eles soltam e caem, fica um buraco. Porque o nó é mais duro do que o resto da madeira e o coeficiente de dilatação da madeira inteira com o nó é diferente. O coeficiente de dilatação do nó é menor. Então quando o calor dilata a madeira, abre uma fresta. E aquele buraco, aquele nó enfraquece a resistência daquela madeira. Então o vento trabalhou aquela árvore, as crises, as dificuldades têm esse efeito na nossa vida. Porque vai tirando aqueles galhos que causam nós, que são enfraquecimentos pontuais na nossa estrutura de vida. Então a madeira boa é lá do alto, que cresceu na montanha, que teve muito vento, que cresceu no meio das outras, que teve dores, que os galhos foram arrancados pela dança provocada pelo vento. Então, para trazer o melhor, tinha sacrifício envolvido. Mas Deus, Ele requer sacrifício de mim, de você, quando Ele quer me ensinar que eu posso dar o melhor para aquele que é a fonte de todo bem, de toda provisão, de todo cuidado. Faz sentido para você? Em Mateus 6,33, Jesus diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas demais lhe serão acrescentadas. Ele é a fonte, amém? Terceira coisa, eu tenho que andar aqui. Deus nos dá desafios de fé quando quer nos ensinar a amá-lo e a confiar na sua provisão. Aqui o versículo 12 a 15 diz que Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e o restante do povo obedeceram à voz de Deus. Obedeceram à voz de Deus. E então Deus chamou Ageu e disse: vai lá e fala para o povo, eu estou com vocês. Isso faz muita diferença, gente. Eu estou com vocês. Mas quando é que Ele manda dizer eu estou com vocês? Quando nós obedecemos. A obediência é condição, como os eruditos da língua portuguesa gostam de citar o latim, dizem, é condição sine qua non. É condição imprescindível para ouvir de Deus: eu estou com você nesse projeto. Eu vou cuidar de você. Eu vou avançar. Sabe aquela pessoa que entra num projeto que não pode ser alcançado humanamente? Que ela olha assim e fala: isso aqui é impossível. Mas quando Deus vira para ela e diz: eu estou com você, pode ir que vai dar certo. Porque o projeto é maravilhoso, mas sem o carimbo aprovado da parte de Deus, ele é um risco. Mas quando é que Deus mandou botar o carimbo? Quando o povo obedeceu. Tinha várias razões para não obedecer. Nós temos várias razões para não obedecer no caso da construção, e em tantos outros casos. Eu estou usando a construção porque é o nosso desafio de agora, mas não pense que o Senhor está falando com você só sobre esse prédio que vai acontecer aqui do lado, porque não é. Isso precisa ser estilo de vida para mim. Eu preciso viver dependendo de Deus, e viver dependendo de Deus implica em confiar em Deus, inclusive na minha vida financeira. Não interessa o que está acontecendo, não interessa como eu estou. Interessa o que Ele diz. Em Abacuque 3, 17, 18, a gente conhece, diz: ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na videira, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, ainda que seja tudo um caos, Ele termina dizendo: eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Deus é a fonte. Deus tem o poder. Ele tem amor. E Ele nos dá desafios que requerem fé para nos ensinar a amá-lo e a confiar exclusivamente nele e na sua provisão. Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então deixa eu dizer uma coisa. Todo desafio da nossa vida que não precisa de fé para ser alcançado não vem de Deus. Não vem de Deus. Não, é só um plano de viagem, é só uma estruturação, é só um plano matemático, é um plano de matemática financeira, é um plano de gestão. É muito importante fazer cálculos, a Bíblia ensina isso, a Bíblia manda que nós sejamos previdentes, inclusive. Mas deixa eu lembrar você, sem fé é impossível agradar a Deus. Tenha os planos, tenha os propósitos, tenha o planejamento, e quando você olhar para isso, pergunta: o que aqui nesse projeto só vai ser possível se Deus fizer um milagre? Porque se você não vive assim, olha aqui para mim, se você não vive assim, você não vive pela fé. E daí eu vou ser redundante: sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Então você precisa viver pela fé. Ah, mas eu não tenho o suficiente para ser dizimista. Se eu for dizimista, eu vou precisar de fé. Eu não tenho o suficiente para dar uma oferta missionária, porque se eu der a oferta missionária, eu vou depender de fé. Porque quando eu olho para a minha conta e falo: isso aqui eu posso, isso aqui eu posso, isso aqui eu posso, não agrada a Deus, porque isso aí não precisa de fé. Só agrada a Deus quando chega no ponto que só é possível se Deus fizer um milagre. E se Deus não fizer, não depende de mim, é problema dele. Porque eu fui chamado para viver pela fé. Você também? Amém? Você sabe que as grandes realizações, elas são alcançadas por meio da fé. Aquilo que é maior do que nós mesmos. Provérbios 3, 5, 6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E Ele vai endireitar a sua vereda. Ele vai fazer o seu caminho dar certo. Amém? E a última coisa agora em Ageu 2, de 1 a 9. Deus requer os nossos recursos em tempos de escassez, quando está faltando. Quando Ele deseja mostrar que a sua glória não provém de nós, nem daquilo que nós podemos fazer, mas da manifestação do seu poder e da sua presença. E isso me acalmou em relação à construção agora. Porque agora não é a hora que a gente tem dinheiro. Agora é a hora que a gente não tem. E quando a Cíntia explicou a concepção da fachada, eu até embarguei. Mas eu também não sou referência, né? Eu choro até quando canto parabéns a você. Mas eu fiquei olhando para aquilo, faz todo sentido. E são as nossas orações e a fé que sustenta essa obra. E o impacto dela na vida de todos aqueles que vão viver o poder de Deus no futuro. Aí aqui em Ageu 2, diz assim: no dia 21 do sétimo mês, lembra que eles decidiram começar a obra? Lá no texto que nós lemos primeiro, é interessante como Deus manda registrar determinados detalhes das coisas. No dia 24 do sexto mês do segundo ano de reinado de Dario. Eles usaram uma referência. Dia 24 do sexto mês do segundo ano de reinado de Dario. Agora, no dia 21 do sétimo mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo o seguinte: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Tinha alguns idosos lá que sabiam como tinha sido o outro. Comparado com ele, não é como nada o que vocês veem agora? Ele está dizendo: o super templo foi majestoso, que vocês estão construindo, não é um nada comparado com aquele? E aí o que ele manda dizer? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem, Ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. E essa aliança que fiz com vocês, quando vocês saíram do Egito. Lembra a referência ao passado? Lembra que aqui ele sempre fala, filho de fulano? Ele tem uma aliança geracional. As orações do passado são respondidas no presente. As orações do presente sustentarão o futuro. Nós ouvimos aqui pela Cíntia, das mãos erguidas, das pessoas orando, sustentando aquilo que Deus faria, e até pessoas que oraram e já não estão mais aqui. Mas ele está dizendo, eu fiz uma promessa no passado, e eu vou cumprir. E eu estou com vocês. O meu Espírito está entre vocês, não tenham medo, assim diz o Senhor dos Exércitos. Dentro de pouco tempo, eu farei estremecer o céu, a terra, o mar e o continente, e farei tremer todas as nações que trarão para cá os seus tesouros, e encherei esse lugar com a minha glória. Não era o tamanho do templo, não era o material usado, o que iria encher aquele lugar era a glória e o poder de Deus. Não é o que nós podemos. Deus não requer que nós assumamos a responsabilidade para além do que Ele pediu. Mas Ele está dizendo, eu estou com vocês. Eu estou com vocês. E as orações e as promessas não foram em vão. Em Romanos 11, 33 e 36 diz, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os teus caminhos, quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, quem deu primeiro a ele para que ele o recompense, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós não fazemos nada para nós, por nós, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é quem efetua em nós tanto querer como realizar. Eu pedi que os nossos voluntários distribuíssem uma ficha como essa hoje para você orar junto comigo. Ela tem a ver com a construção, eu queria que você recebesse agora. Mas enquanto isso, presta atenção nesse texto maravilhoso de Efésios 3, 14 e 21. O texto diz assim, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família dos céus e na terra. Vocês estão comigo aqui ou estão distraídos? Vamos comigo no texto, vamos ler juntos? Olha para a tela, vamos ler juntos. Você pode pegar, depois você olha. De novo, por essa razão, vamos juntos? Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Está aí o texto não? Aí não tem como, né gente? Avisa o pregador aí que não tem texto, né? Esse povo aí não põe o texto, aí o povo da mídia fica desesperado. Ah, mas esse povo é maravilhoso. Você pode dar um aplauso para esse povo maravilhoso da mídia? Já arranjaram o texto aí, na NVI ainda. Então agora vamos juntos. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Há aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. É por causa dele. É para a glória dele. É por causa do amor dele. Antes de falar da ficha, eu quero orar por você, que deveria entregar sua vida para Jesus nessa manhã. Você que precisa se reconciliar com ele. O tempo é agora. Feche seus olhos. Você quer dizer sim, Jesus, eu estou de volta. Ou Jesus, eu te recebo. Levanta sua mão para eu poder orar por você. Eu quero incluir você nessa oração. Eu não vou insistir, você que está aqui em casa, levante sua mão bem alto e diga: Jesus, é comigo. Eu quero incluir você nessa oração. Pode deixar sua mão erguida para que eu veja. Pai, no nome de Jesus, cada mão erguida aqui e cada pessoa que toma essa decisão em casa, são vidas voltando ou se rendendo a Ti. Recebe-os no Teu reino e no Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria que você abrisse seus olhos agora e pegasse essa ficha. Essa ficha não é um compromisso comigo. Mas eu pedi para... Pode deixar a luz ligada para mim, por favor? Eu pedi para entregar essa ficha. E eu sei que muitos já fizeram um compromisso. Se você já fez, preenche igual. Eu queria que você preenchesse. E eu quero entregar... Eu quero orar com você com essa ficha. Porque se Deus... Obrigado, meu bem. Porque se Deus nos dá um desafio, se você entende que você é parte desse desafio, você preenche aí o seu nome, o telefone e o e-mail. Porque pode ser que na hora da saída você não consiga fazer esse compromisso efetivamente por causa da hora. Mas se você precisar ir embora, eu queria que você entregasse ali na saída. Ou então você já passa lá na máquina e já faz logo. Mas eu queria que você colocasse isso aqui em oração. E perguntasse para o Senhor: tem algo que requer fé que o Senhor quer de mim nessa manhã? Se sim, faz agora. Se você já fez, faz. E depois entrega. Só escreve embaixo que você já fez, já entregou, já fez compromisso, já passou cartão. Porque eu quero orar especificamente por vocês durante toda a obra. Mas eu queria que você tivesse essa oportunidade de olhar e preencher. Você pode fazer agora? Pode olhar para a sua ficha. Você anota aí que você é do Campus Sul, que você frequenta aqui. Se você eventualmente é de outro campus, mas está aqui, quer preencher agora, pode fazer também. E aí anota o campus. Por quê? Porque eu acho que uma palavra de desafio da parte de Deus, ela só tem sentido se eu estou pronto para obedecer. Se eu não estou pronto para obedecer, não tem a ver comigo. Não tem a ver com Deus, tem a ver só com você. E é uma escolha sua. Porque Deus não precisa do seu dinheiro. Mas Ele vai receber qualquer quantidade que você pode entregar que requer fé. Aqui não requer fé, não interessa para Deus. Para um, o que requer fé pode ser R$50. Para outro, o que requer fé é só se for muito dinheiro. Não sei. E não é meu papel julgar. Mas é meu papel encorajar. Eu já fiz o meu compromisso, já passei, mas eu vou preencher depois também. Mas eu queria orar por você. Espírito Santo de Deus, nós somos teu povo e tua igreja. E nós estamos aqui por causa do Senhor. E quando nós respondemos positivamente, nós não estamos apenas dando um passo em direção à construção, mas nós estamos dando um passo em relação a uma vida contigo. Por isso eu oro por teus filhos agora. E eu peço sobre a vida deles a tua bênção e o teu favor. Em nome de Jesus, amém. Eu quero fazer uma coisa. Primeiro, se você preencheu essa ficha, se você levantou a mão no primeiro apelo, essa é a sua ficha. Você preenche e na saída entrega para quem tem uma sacola como essa, que é um presente para você, é uma maneira de nós abençoarmos. Segundo, você que preencheu a sua ficha, eu queria que enquanto nós cantamos, você viesse aqui para frente com a ficha. Você não vai me entregar, mas chegando aqui nós vamos orar juntos. Mas veja bem, eu não estou orando pela construção nesse momento, nem pelo valor que você vai comprometer. Eu estou orando pela sua vida, porque preencher essa ficha é uma declaração diante de Deus, dizendo: eu vou servir ao Senhor e vou aceitar todos os desafios que o Senhor tem para a minha vida, e eu vou viver o resto da minha vida pela fé. Então, você já preencheu, já entregou sua oferta, já passou, mas você preenche a ficha e vem. Então vamos ficar em pé, e assim que você terminar de preencher, você vem para cá com a ficha na mão. A gente vai cantar e depois nós vamos orar juntos, fazendo disso um ato de fé, não para a construção, mas para a nossa vida, porque Ele tem mais para mim e para você. Amém? Vamos cantar enquanto você vem para cá.